texto que vamos ler e meditar nesse domingo, esse sexto domingo de Páscoa, é o texto de 1 Pedro, e quero ler com vocês. Capítulo 3, versículo 13, começa dizendo assim: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas, pelos pecados, todos por todos pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Com essas palavras, nós queremos ter a oportunidade de refletir a respeito desse tema proposto para o nosso culto de hoje. Esse é um texto muito especial, esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, mas também um texto muito profundo. Se a gente for olhar, tem vários temas que estão sendo colocados aqui. De trás para frente, seria muito interessante se a gente falasse o que significa essa expressão que, quando a gente diz e a gente confessa no credo apostólico, sentado ao lado direito de Deus, o Pai. O que significa isso? Que ele morreu, ressuscitou e governa todas as coisas, governando os anjos, as autoridades e os poderes dos céus. Isso é interessante a gente falar sobre isso. Um outro tema, um outro sermão que a gente poderia, outra mensagem que a gente poderia olhar nesses poucos versículos, poderia ser a respeito do batismo. Quando Pedro diz, agora o batismo salva vocês. O batismo não é apenas uma ordenança, mas é um sacramento, é um meio da graça. Seria muito interessante a gente falar sobre o batismo, mas como a gente já refletiu sobre o batismo algumas semanas atrás, pensei, isso aqui a gente pode refletir numa próxima oportunidade. Talvez a gente poderia olhar para esse texto e refletir sobre a questão do sofrimento do cristão por fazer aquilo que é certo. É verdade que a gente não tem alegria em passar pelo sofrimento, em viver o sofrimento. Deus também não se alegra, não fica feliz quando verem seus filhos sofrerem. Mas aqui a gente tem um consolo de Pedro muito interessante e muito importante para a gente ser lembrado. O cristão sofre. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. É melhor ainda sofrer por fazer a vontade de Deus. E se nós sofremos por fazermos a vontade de Deus, alegrem-se por isso. Seria também interessante a gente refletir sobre esse aspecto, também nos tempos em que nós vivemos. Mas como a gente não pode abordar todos esses temas em apenas uma mensagem, vamos olhar apenas para o versículo 15. Parte do versículo 15, na verdade, nem é todo o versículo 15, quando a gente olha para esse versículo e diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a respeito da esperança que vocês têm. Muitos eu vejo que estavam aqui no culto na semana passada, ou acompanharam através da transmissão, e a gente refletiu baseado no capítulo 2, que nós somos chamados de sacerdotes. Na verdade, o versículo diz que sejam... cheguem perto dele, a pedra viva, que os construtores rejeitaram e veio a ser a mais importante de todas. Ele também diz, vocês também são pedras vivas, que Deus está usando na construção do templo espiritual, e vocês servirão como sacerdotes dedicados ao Senhor. Então a gente se concentrou bastante sobre esses dois termos, sobre o que significa ser pedras vivas, estarmos vivos, é uma igreja viva que está sendo usada pelo Senhor, e também o sentido de ser sacerdotes, que, resumindo, na verdade, um sacerdote ele busca intencionalmente perceber aonde há obstáculo, aonde há muro, aonde há algum conflito, alguma situação que faça aquela pessoa que não crê em Jesus possa ouvir e refletir a respeito da salvação. Então, um sacerdote é alguém que está sempre pensando, refletindo e agindo para destruir muros, destruir obstáculos que possam estar na nossa relação com Deus, ou na relação deles com Deus, mas faz mais uma coisa. Um sacerdote, ele constrói uma ponte. Então, ele busca construir pontes para aquelas pessoas que não creem com aquelas que com o próprio Deus. E por isso, para dar sequência a essa reflexão que a gente iniciou na semana passada, é muito apropriado a gente olhar para esse versículo. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que perguntar para vocês a esperança que vocês têm. Qual o sentimento que vocês têm quando vocês ouvem esse versículo? Qual que é a reação que vem no coração de vocês? Eu vou falar por mim, mas vocês podem pensar por vocês. Na grande maioria das vezes, eu tenho medo e receio. Medo de não utilizar as palavras certas, receio de talvez não saber o que dizer, uma coisa que a gente tem muito medo, ser contrariado, ou a gente perder um diálogo, talvez a gente não tenha os melhores argumentos e a gente, não pensei sobre isso. Ou talvez a gente tenha muito medo ou receio de, na linguagem da internet, ser cancelado, ou ser deixado de lado, ou ser insultado, ou ser desprezado. A gente tem medo. E às vezes esse versículo, pelo menos para mim, pode ser para vocês também, tende a causar muito mais íntimas, a gente fica intimado por isso, nos intimado que nos estimular. Às vezes a gente fica muito mais apreensivo do que motivado. E é justamente porque essa é uma realidade que não é nova para nós. Muito mais no tempo que Pedro escreve essa carta. Por isso, ele diz para os cristãos que estão ouvindo essas palavras, ele diz, se vocês tiverem a Bíblia aberta, um pouquinho antes, no versículo 14 que a gente leu, não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Ele sabe que essa é a nossa reação. Então, não fiquem com medo de ninguém e também não precisam ficar preocupados em como vai ser a performance de vocês em relação a isso. Estejam sempre prontos e preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar a esperança que vocês têm. E justamente para tentar refletir um pouco mais sobre esse versículo, eu gostaria de fazer, refletindo em 6 perguntas. Quando, a quem, o que, como, porquê e qual? Vamos desdobrar um pouquinho essas perguntas. Quando que nós precisamos falar da esperança? Quando? A quem nós vamos falar com o que cremos? O que nós estamos defendendo? Como nós vamos falar? Por que é necessário falar dessa esperança? Não, o que está em jogo? quando a gente fala dessa esperança ou não fala dessa esperança. E, por fim, qual que é o conteúdo dessa esperança? Qual que é a mensagem? Como é que a gente pode expressar isso em palavras? O que, que nós esperamos? Eu gostaria de começar essa leitura aqui hoje, talvez dizendo assim, se as situações cooperarem, ou se eu não tiver nenhum problema em casa, ou se eu estiver feliz, ou se eu estiver motivado, então, se alguém me perguntar, eu vou falar da esperança que eu tenho. Seria muito mais fácil para nós, né? Se a gente colocasse nessas perspectivas, né? Mas Pedro, ele é muito mais enfático, ele diz sempre, se você está feliz, se você está triste, se você está motivado, se você está desmotivado, se todas as coisas estão bem na sua família ou se as coisas não estão bem, ele não dá opção, ele diz sempre. Hoje é o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para vocês. Feliz Dia das Mães para minha mamãe, que talvez esteja assistindo, para minha esposa, que hoje está trabalhando. Feliz Dia das Mães. E eu vejo nas mães uma característica muito especial. Nem sempre as mães estão super motivadas. Nem sempre as mães estão com todo vapor. Nem sempre as mães não estão cansadas, mas quando elas veem os filhos chorando de fome, ou estão com fome, estão doentes, ou qualquer situação, o que, que acontece? Elas vão ao encontro do filho e da necessidade do filho. Isso acontece, isso faz parte da natureza materna, e eu diria assim, dos pais também. É o compromisso da família. E eu fico pensando, porque essa é uma imagem que Pedro nos coloca aqui, essa imagem de cuidado de filhos com pais e mães, é uma imagem que está presente. E eu fico pensando, muitas pessoas estão com fome da palavra, ou estão sedentas do Evangelho. E vamos ser nós que vamos dizer quando que essas pessoas merecem receber o Evangelho, merecem receber um alimento? Então nós recebemos algo especial. Nós fomos resgatados e fomos colocados na família da fé justamente para compartilhar e entregar algo que dá vida a muitas pessoas. Mas eu me perguntei, quando olhei sobre esse versículo, estejam sempre prontos, e eu fiquei me perguntando, qual foi a última vez que alguém me perguntou da razão da minha fé? Qual foi a última vez que alguém perguntou para vocês o que, que vocês creem? No meu caso, talvez, que daí não se aplica tanto a vocês, quando eu digo eu sou pastor, já cria uma curiosidade, às vezes já cria um diálogo, mas nem sempre chega ao ponto de poder dizer o que eu creio. Muito mais interessados no que eu faço, mas não naquilo que eu compartilho, a mensagem que eu creio. E pensando nos tempos em que nós vivemos, talvez não seja uma pergunta tão constante nas nossas rodas de conversa. Porque a vida ela é muito apressada, é agitada, ela é corrida, para que a gente possa ter tempo de conversar questões de fé e de esperança. Isso não é de hoje, isso acontece já há bastante tempo. Talvez a gente tenha muitos amigos, muitas pessoas que a gente considera amigo mesmo, que a gente convive há anos, mas a gente não tem a menor noção do que crer. Se são cristãs ou não são pessoas cristãs. Qual que é a base da sua esperança? Já pararam para pensar? Eu digo por mim também. Talvez há muitas pessoas, e com certeza há muitas pessoas que... O que elas creem? Qual que é a base da fé delas? Isso é uma preocupação de vocês também? É por isso que nós somos convidados, a partir desse texto, a estarmos sempre preparados. Em outras palavras, a sempre sermos alunos da palavra. Ou, como diz a imagem do texto bíblico, de Pedro como um todo, sejam como crianças recém-nascidas desejando o puro leite espiritual. Né? Assim que a gente se prepara, né? Sendo alimentado por essa palavra, né? Para sempre estarmos prontos a falar dessa esperança. Falamos então sobre a primeira. Agora, a quem que nós falamos da esperança que nós temos? Como é que o texto diz? Só as pessoas que eu gosto? Só as pessoas que me fazem bem? Não, a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas vamos tentar contextualizar um pouquinho mais quem são essas pessoas, para a gente entender, porque quando a gente olha o contexto, a gente entende um pouquinho mais a força dessas palavras. A gente já falou sobre isso nos últimos encontros, mas vale a pena ressaltar. Pedro está escrevendo para uma igreja que havia sido espalhada porque estavam sendo perseguidos, porque estavam sendo insultados, porque estavam sofrendo simplesmente por serem cristãos. Isso significa que eram pessoas que não gostavam deles, e também significam que eram pessoas que culpavam eles pelas coisas que aconteciam. Deixa eu trazer alguns exemplos do segundo século, do terceiro século, só para vocês terem uma ideia e para a gente entender um pouquinho o peso dessas palavras quando é colocado aqui. No século II, tem um autor anônimo, ele escreveu uma carta chamada Diogleto, a carta a Diogleto, era uma pessoa, né, do século II. E ele escreveu se referindo aos cristãos, dizendo que eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Interessante como é que ele descreve como é que os cristãos eram vistos. Primeira característica, os cristãos amam a todos. São desconhecidos, são perseguidos, são mortos, mas ganham a vida. Olha a esperança imbuída nessas palavras aqui. Tertuliano, por exemplo, quando ele escreve essa relação dos cristãos com os não cristãos, ele diz: se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido, os cristãos aos leões. Entenderam? Em outras palavras, tudo o que acontecia, se tivesse fome, se tivesse seca no rio, se tivesse tempestade, ou se tivesse qualquer problema, cristãos aos leões, para aplacar a ira dos deuses. Ou seja, eles eram culpados de tudo, se mereciam ou não mereciam. Mas daí, só que essa perseguição começou a ficar cada vez mais forte. 250 d.C., uma das perseguições mais cruéis, né, que os cristãos enfrentaram, o imperador romano pediu para que todos fossem fazer sacrifício aos deuses romanos. E aqueles que fizessem ganhavam um certificado. E como é que ficavam os cristãos que não queriam adorar? Paulo fala, cidade cheia de ídolos. Como é que ficavam esses cristãos? E aí a gente começa a entender um pouquinho mais a força das palavras, da palavra mártir, que significa testemunho, aquele que fala, aquele que testemunha. Então, aquele que não fazia isto, ou era preso, ou era morto. 303, com o imperador romano Diocleciano, ele ordenou a destruição de igrejas, confisco de tudo que era cristão, demissão de pessoas que se diziam cristãos no exército, né, do governo, prisão do clero. Eusébio, ele relata muitos casos de cidades que foram arrasadas, destruídas. Essa foi uma das últimas grandes perseguições, talvez uma das mais cruentas. Então, o que eu quero trazer? São exemplos, mas exemplos reais que aconteceram. Isso minimamente nos faz pensar que quando Pedro diz essas palavras, imaginem cristãos lendo isso um século depois, 100 anos depois, 200 anos depois, depois que estão vivenciando isso na carne, eles estejam sempre prontos a responder a qualquer... Não, qualquer pessoa não. Qualquer pessoa não. E aí vai ao limite da nossa razão e da nossa consciência, e dizer sim a qualquer pessoa. Talvez, eu digo, é bem possível que nós não vamos passar por esse tipo de perseguição. Eu digo nós aqui no Brasil, esse tipo de perseguição explícita, mas se vocês forem acompanhar as Portas Abertas, que é uma entidade que lida com a questão da perseguição, vocês vão perceber como há muita perseguição no mundo. Mas agora pensem as pessoas que estão ao redor de vocês. Como é que elas lidam em relação ao fato de vocês serem cristãos? Até mesmo as pessoas que fazem mal para vocês. A qualquer pessoa. Agora, o que nós estamos defendendo? É interessante que a palavra que responder, estejam sempre prontos para responder. É a palavra que hoje a gente tem apologia, apologel, é ali que vem a palavra apologia, que significa defesa, literalmente defesa. Então estejam sempre prontos para defender, a gente poderia até responder, traduzir aqui, defender. E é uma palavra que está bem no contexto de tribunal mesmo, né? Então alguém que está defendendo algo, né? Mas aqui, o que a gente está defendendo? Será que a gente está defendendo Deus? Será que Deus é que está no banco dos réus sendo acusado? Nós somos advogados de defesa, né, para defender Deus, para que Ele não venha a ser condenado? Não. Primeiro, a gente não está defendendo a Deus aqui. O que a gente está defendendo? A nossa esperança. É isso que a gente está defendendo, é isso que a gente está se agarrando, na esperança que nós temos, na mensagem da esperança, da ressurreição e da vida eterna. Só que interessante que é justamente o grupo de pessoas, a gente viu o contexto agora, que não tinha nada para ter esperança. Perceberam isso, né? Era um grupo que não tinha nada, não tinham nada. Eram desconhecidos, não tinham recursos muitas vezes, insultados. Mas por incrível que pareça, o evangelho fluía através das suas palavras, nos seus corações, na maneira como eles agiam e viviam. Eles eram reconhecidos como pessoas que amam a todos. Então as pessoas começavam a observar, começavam a olhar, iam ao encontro deles e perguntavam, mas o que vocês fazem? O que vocês creem para serem assim? Para serem assim tão diferentes? Eu não entendo isso. Explique a esperança que vocês têm. Eu acho que não tem nada científico, eu acho que nem pode ter nada científico, mas eu tenho apenas uma impressão que nos momentos onde a gente está passando pelas maiores dificuldades na vida são as maiores oportunidades para falar do que nós queremos. E daí vocês vão se lembrar dos momentos onde vocês falaram a respeito daquilo que vocês creem foram nos momentos onde mais vocês precisaram se agarrar nas promessas de Deus. E eu acho que é isso que Pedro está nos ensinando hoje. Não é memorizar um outro versículo para poder responder, sabe? Quando alguém me perguntar, eu estou preparado. Não. O que Pedro está nos ensinando aqui, para que na nossa vida a gente transpareça a identidade cristã, e especialmente nas angústias e aflições, porque quando alguém perguntar, vai perguntar porque refletiu e viu, percebeu na nossa vida algo que eles não conseguem entender. Eu não consigo entender. Você é diferente. O que você tem para agir dessa maneira? Gente, daí a gente abre uma porta, uma oportunidade incrível para falar daquilo que nós queremos. Mas como a gente vai falar dessa esperança, então? De que maneira? E aí a gente vai passar para o versículo posterior, o versículo 16, ele diz assim, porém, façam isso com educação e respeito. Tem uma forma de fazer isso. Na verdade, não só no nosso testemunho, mas na nossa vida. Nós somos convidados, nós somos movidos a falar com todas as pessoas com educação e respeito. Às vezes a pessoa está certa, mas no tom de voz ela perde toda a razão. Vocês já não viram isso? A pessoa pode estar certa, mas se ela levantou a voz, ela perde a razão. E nós não queremos fazer nenhum inimigo para Jesus, mesmo para aquelas pessoas que fazem mal para nós, porque a gente vai falar já da finalidade de falarmos sobre isso. Mas ele diz, a maneira como nós lidamos com as pessoas é tão importante quanto a mensagem que a gente carrega, com educação e com respeito. Se vocês estiverem aberto, no capítulo 2, a gente vai perceber ali a gente vai perceber que como a gente vai lidar, né, como Pedro nos orienta a lidar juntamente com as pessoas. Ele fala assim, da maneira como nós nos aproximamos com Deus com respeito, da mesma forma que nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, com respeito. É a mesma palavra, que em alguns contextos pode até ser traduzido como temor ao Senhor, o temor. A gente precisa lidar com temor, com respeito, não com medo, com temor, e também com delicadeza e com respeito. E é isso que Paulo fala em Colossenses, numa outra oportunidade, ele diz assim, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveite bem o tempo que passarem com eles. Sejam sábios. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Colossenses capítulo 4, versículos 5 a 6. Sejam sábios. Imagina, tenham conversas boas com aqueles que não creem. Sejam amigos dessas pessoas. Mas saibam responder quando assim surgir a oportunidade. Mas por que é necessário falar dessa esperança? Esse versículo não nos diz o porquê aqui. A gente vai descobrir ao ler toda a carta, ao ler todo o Evangelho, ao ler toda a Bíblia. Porque se nós não falarmos dessa esperança, qual que é o resultado de alguém que não tem esperança? É a condenação. É a condenação eterna. Somente por meio de Jesus que as pessoas são salvas. Isso na leitura da semana passada a gente viu, Jesus é o caminho, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Não tem caminhos alternativos. É o único. Sem Jesus não há esperança, sem Jesus não há salvação, e essa salvação vem por meio da ressurreição do nosso Salvador. Então, só para a gente relembrar, quando que precisamos falar da esperança? Sempre. A quem falamos aquilo que cremos? A qualquer pessoa. O que nós estamos defendendo? Alguma pessoa, uma ideologia, um partido político? A Deus? Não. A nossa esperança. Como vamos falar? Com educação e respeito. Por que é necessário falar dessa esperança? Porque senão as pessoas, elas não vão conhecer Jesus e consequentemente não vão ser salvas. Agora, talvez vocês estejam perguntando, mas qual que é o conteúdo dessa esperança? O que ela nos ensina? O conteúdo dessa esperança não é uma teologia ou uma teoria, mas é uma pessoa. O conteúdo dessa esperança é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho, Jesus Cristo é a Boa Nova. E é justamente porque muitos não creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é que talvez muitos não têm esperança. Sem Jesus, sem esperança. Mas qual que é o conteúdo dessa esperança? Quando a gente... E eu incentivei vocês e continuo incentivando, leiam a carta de 1 Pedro. O que que a carta de 1 Pedro nos reflete sobre a esperança eterna? Nós não vamos ler todos os versículos, mas só para identificar. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele perdoou os nossos pecados, ele nos deu uma nova vida, ele é a pedra viva que é o fundamento da igreja. Ele nos chama de pedras vivas e sacerdotes. Ele nos sustenta nas nossas aflições por meio da sua palavra. Ele reina, ele voltará, ele nos ressuscitará. Se por acaso alguém perguntar qual é a razão daquilo que você crê, qual é a razão da sua esperança, não tenham medo de responder a qualquer um que perguntar. Mas façam isso com educação, com respeito, em amor ao próximo. Porque é simplesmente testemunhar ou falar de Jesus o que ele fez, faz e continua fazendo por você. Falar da esperança é falar daquilo que é mais íntimo do nosso relacionamento com Deus. Não é vencer um argumento, não é estar sempre certo, mas é falar daquele que nos criou, nos perdoou e nos santificou. E se por acaso alguém não lembrar das palavras, quem sabe a gente possa nos preparar juntos agora, nesse momento, quando nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, isso a gente faz junto, em pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nessas poucas palavras está tudo o que a gente precisa saber a respeito da nossa esperança. Amém. Podem sentar.